Olá pessoal, hoje vou estar uma aula sobre o assunto diferença entre as pessoas. Por que as pessoas não foram criadas igualmente? Diferentes seres humanos são uns dos outros, diferentes em sua aparência, em sua personalidade, em sua capacidade mental e até mesmo na sociedade que estão. O complexo natural e emocional de uma pessoa particular é diferente da do seu amigo. O caráter de uma pessoa pode consistir em um décimo de orgulho, um sétimo de preguiça, um quinto de luxúria e assim por diante para cada linha de caráter. Outra pessoa terá uma combinação diferente da gente de personagem. Claro que isso apenas é uma analogia. As minhas características não podem ser isoladas como se fossem elementos químicos. Todos eles se fundem em uma pessoa e criam uma personalidade humana única. O mesmo vale para habilidades mentais, como inteligência, compreensão, agilidade, pensamento, memória e muito mais. Juntos, eles criam a mentalidade de um ser humano. O ambiente em que uma pessoa nasce e que uma pessoa vive sua vida também afeta muito. Cada indivíduo tem efeitos inestimáveis em seu desenvolvimento intelectual e espiritual, conforme consta no Talmud Sanedrin 38a. E assim está escrito no Talmud. Assim como seus rostos são diferentes, suas opiniões são diferentes. E perguntamos, por que isso acontece? Será que todos os seres humanos não foram criados com o mesmo propósito, atingir o mundo espiritual pela obra do Criador? Por que então não foram todos criados iguais em suas habilidades? A resposta é que essa realidade também é uma graça do Criador. Uma graça que é todo amor. Vamos dar uma olhada. Deus nos criou para dar o máximo de felicidade que todo ser pode alcançar. O bem divino, nas dimensões mais elevadas, que somos capazes de compreender, o Gan Eden, Olam Haba. Teríamos nos contentado apenas com isso, mas Deus aumentou sua graça conosco, acima e além. Ele nos deu esse presente sublime, o prazer infinito do outro mundo, além da sensação de que é verdadeiramente nosso. Recebemos o que merecemos como recompensa por nossas boas ações. Fomos recompensados por lutar contra as tendências materiais e provações da vida. Esse tipo de sentimento aumenta o prazer milhares de vezes e por isso já poderemos dizer basta. Imagine um grupo de pessoas se reunindo para celebrar a grandeza de um rei de carne e osso. Será que um deles faria o mesmo discurso em sua homenagem? Como se sentirão o segundo, o terceiro, o quarto e o último orador, sabendo que não acrescentaram nada, nem uma palavra sobre os oradores que falaram antes deles? Portanto, Deus, em sua graça, criou cada ser humano com uma combinação diferente de poderes e habilidades. Ao fazer isso, ele prometeu que cada um deles teria um instinto mau diferente. Em qualquer caso, um modo diferente de luta, que é diferente de qualquer ser humano que existiu ou existirá. Portanto, a satisfação de Deus por um indivíduo em particular não é semelhante à criada por outro, para outra pessoa. Cada um de nós tem uma parte única no mundo vindouro. Uma parte que é menos nossa e diferente de qualquer parte de outra pessoa que já existiu e que também existirá. Assim, temos a certeza de que a determinada satisfação e alegria que recebemos como recompensa no próximo mundo serão completas. Assim, as condições ambientais também foram adaptadas ao tipo de satisfação original de Deus que cabe ao destino de cada criatura no universo. Existem aqueles que seu trabalho é resistir às tentações de uma vida de riqueza e de prazeres materiais. Eles devem mobilizar todos os seus recursos de espirituais para combater o perigo do materialismo e de esquecer Deus que está em sua situação. Como está dito no versículo, para que eu não me satisfeito, fique satisfeito e negue e diga quem é Deus, como está escrito em Mishlei, capítulo 30, passuco 9. Outros têm destinos diferentes. Eles devem suportar as provações de uma vida de pobreza e desastre. Eles devem ter a coragem de enfrentar seus problemas sem questionar e refletir sobre a providência divina. Terminaremos aqui com um exemplo, uma parábola. Dois pintores de renome mundial entravam diante do rei. Cada um deles recebeu um tecido delicado e bonito, enrolado um eixo giratório, por meio de qual o tecido pode ser estendido somente para frente. O pano foi dividido em 365 partes. Cada quadrado, cada parte tinha um fundo diferente e uma tarefa diferente, e era necessário colori-lo. Todos os quadrados juntos deveriam formar uma imagem da paisagem tremenda. Os pintores foram solicitados a tingir o tecido de maneira mais eficiente, fina e bela, para que pudesse eventualmente submetê-lo ao rei quando estivesse pronto. Seu trabalho se limitava a apenas uma coisa: cada dia, apenas um quadrado poderia ser aberto. O quadrado viria a ser uma janela, construções relacionadas a esse quadrado. No final do dia, a janela se fechava e não seria possível pintá-la e abri-la novamente. Equipados com todas as ferramentas para o seu trabalho, os pintores voltaram para o seu ofício. Um pintor foi consistente e diligente. De manhã cedo, já estava diante de sua pintura, olhando para a área que lhe foi revelada, tentando aprofundar e imaginar a fim de entender o que ele teria fazendo aquele quadrado, lendo as instruções e pintando com vigor. Ele trabalhou centímetro a centímetro, até que terminou seu trabalho naquele dia. Então, ele aguardou até o dia seguinte para fazer mais um passo de sua missão. O segundo pintor não entendeu exatamente o tamanho e o escopo da tarefa, embora no início também tenha começado a trabalhar arduamente, tentando fazer o melhor. E quando um dia ele descobriu que a tarefa que lhe foi atribuída era exatamente igual à de ontem, não achou sentido e desempenhou sem cuidado. Quando ele encontrou uma janela cujas instruções eram complicadas, suas mãos não se soltaram. Assim ele se adaptou a uma forma descuidada de trabalho que não exigia esforço e investimento. No final do ano, os dois pintores se submeteram a seus trabalhos ao rei. O primeiro pintor foi perfeito. A pintura descoberta na entrega era espetacular vista e tirar fôlego. Era óbvio que havia dedicado a maioria da parte de sua atenção à tarefa. Não havia nenhuma parte pintada faltando, nenhum pequeno ponto desaparecendo, etc. O rei elogiou e lhe deu a recompensa valiosa. O segundo pintor interpretou sua pintura perante ao rei. Muitos buracos foram descobertos nela que não foram pintados de forma alguma. Outros, seu nível era baixo. Muitas outras desvantagens foram descobertas ao longo da foto. Quando o pintor viu isso, seus olhos escureceram. Cada quadrado fazia parte de uma pintura geral, e quando não era pintado corretamente, danificava todo o quadro. A máscara de nossas vidas também consiste em uma coleção de experimentos em diversas áreas. Às vezes, essas tentativas parecem ser repetidas indefinidamente, e aos nossos olhos se torna uma rotina cinzenta, má e nua e crua. Lidar com eles é feito sem pensar, casualmente, porque aparentemente não há inovação neles. Às vezes, a provação da vida cotidiana parece muito difíceis e, mesmo assim, uma sensação de frouxidão se instala no coração da pessoa. Nada mal, amanhã tentarei com mais afinco. Mas estamos errados. Afinal, a parte que tenho que pintar hoje, não posso pintar amanhã. A roda girará até ela fechar. O que está acontecendo em seu formato atual não será reparável. Então, quando toda a imagem se desdobrar diante dos nossos olhos, ai dessa vergonha! Devemos entender que a experiência que nos é dada hoje é única e não é a mesma experiência de ontem, pois é um inteligente no. É um ingrediente no objetivo geral. Se aprendemos a aguçar o olho e ver em cada tentativa sua singularidade e acreditar de todo o coração que ela nunca mais voltará, então já damos o primeiro passo para a vitória. Muito obrigado.